Boa noite a todos os presentes. Quero agradecer primeiramente a Deus e pedir a Ele sua proteção para orientar-nos na condução dos trabalhos dessa sessão. Indiaporã, 4 de março de 2024, estamos realizando hoje a terceira sessão ordinária do ano de 2024. Eu, Joel Melisa Villanova Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Indiaporã, declaro aberta a sessão. Agradeço também a presença da autoridade, do pastor Tiago. Solicito a primeira secretária Helen Cristina da Silva a verificação de presença dos senhores e senhoras vereadores.
Alaerte Félix da Silva.
Presente.
Helen Cristina da Silva, presente. Joel Melisa Villanova Cardoso.
Presente.
José Carlos Santana.
Presente.
Manuel Feliciano Rodrigues Neto.
Presente.
Marlon da Silva Rodrigues Mendonça.
Presente.
Silmar Ribas de Souza.
Presente.
Walter Antônio Maldonado.
Presente.
William de Souza Brito.
Presente.
Todos estão presentes, senhora presidente.
Obrigada. Havendo quórum legal, iniciamos os nossos trabalhos. Expediente do dia. Solicita a primeira secretária Helen Cristina a leitura da ata da sessão anterior.
Presidente, solicito a dispensa de leitura da ata, pois todos os vereadores possuem cópia da mesma.
O vereador Manuel solicita a dispensa de leitura da ata, pois todos os vereadores possuem cópia das mesmas. Está em votação o pedido de dispensa de leitura da ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Está em votação a ata da segunda sessão ordinária do ano de 2024, realizada no dia 19/2/2024. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Informo aos presentes que a referida ata ficará disponível no site da Câmara de Indiaporã. Solicita a primeira secretária Helen Cristina a leitura dos projetos de lei ordinária número 12, 13, 21 e 22/2024, todos de autoria do Executivo Municipal. O vereador Walter Antônio Maldonado solicita dispensa de leitura dos projetos 13, 21 e 22/2024. Está em votação o pedido de dispensa de leitura dos projetos 13, 21 e 22/2024. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Solicita a primeira secretária Helen Cristina a leitura do projeto de lei ordinária número 12 de 2024, de autoria do Executivo Municipal.
Projeto de lei número 12 de 2024, de 8 de fevereiro de 2024. Concede aos servidores ativos municipais do quadro pessoal do município de Indiaporã, executivo e legislativo, o direito do auxílio alimentação a ser pago concomitamente e a remuneração em valor fixo reajustável. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores ativos municipais do quadro pessoal do município de Indiaporã, executivo e legislativo, inclusive aqueles com contrato de prazo determinado, o dinheiro do auxílio alimentação a ser pago a remuneração em valor fixo e reajustável. Inciso 1º. A concessão do auxílio alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. Artigo 2º. Inciso 2º. O servidor que acumule cargo ou emprego na forma prevista artigo 37 inciso na Constituição Federal, fará jus à percepção de um auxílio alimentação. Inciso 3º, o auxílio alimentação não será: 1º, incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; 2º, caracterizado como salário, utilidade ou prestação salarial in natura. Inciso 4º, o auxílio alimentação será custeado com recursos do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício. Inciso 5º, o auxílio alimentação é inacumulável com outros de espécie semelhante, tais como auxílio para cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação. Inciso 6º, nos casos de rescisão de contrato de trabalho, demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer outra forma de extinção do vínculo com a administração municipal, o auxílio alimentação será pago no respectivo mês de forma proporcional aos dias trabalhados, considerando proporcionalidade de 22 dias. Artigo 2º. O valor do auxílio alimentação será indenizado diretamente ao servidor, será de R$ 270,00. Artigo 3º. O reajuste do valor do auxílio alimentação, fixado no artigo anterior, será realizado anualmente, no mínimo pelo INPC e IBGE, tendo como data base sempre o mês de janeiro por meio. 1º. Decreto do prefeito para servidores da administração direta do Poder Executivo Municipal. 2º. Resolução para servidores do Poder Legislativo Municipal. Artigo 4º. A cada 2 anos será feita reavaliação dos itens usados como referência para a composição do valor do auxílio alimentação e constante no anexo 1º desta lei, para garantir que o valor a ser indenizado ao servidor corresponda ao poder de compra dos produtos previstos no anexo desta lei. Inciso 1º. Durante a reavaliação será formada uma comissão composta por 4 membros, sendo: 1 representante do Poder Executivo, 1 representante do Poder Legislativo, 1 representante do Sindicato dos Servidores Públicos e 1 representante dos funcionários. 1º. A comissão realizará pesquisa de preço nas gondolas dos supermercados do município, anotando os valores dos itens, não podendo obter valores de promoções. 2º. Será feita uma pesquisa de preço no mínimo em 3 supermercados localizados no município. 3º. Caso na data da pesquisa não exista ao menos 3 estabelecimentos no município, a pesquisa será realizada no supermercado da região. Inciso 2º. Caso o valor reajustado na forma prevista no artigo 3º desta lei esteja abaixo do valor apurado pela pesquisa de preço realizada pela comissão mencionada, o valor do auxílio alimentação será reajustado pelo valor médio apurado nos termos do artigo desta lei. Inciso 3º. O valor a ser indenizado a título do auxílio alimentação não será objeto de descontos, preservando sempre o poder de compra dos itens previstos no anexo desta lei. Artigo 5º. Havendo incidência de encargos tributários sobre o auxílio alimentação instituídos por outros entes federados no exercício de suas competências constitucionais, o valor do auxílio alimentação deverá sempre resguardar o real e efetivo poder de compra dos itens descritos no anexo desta lei pelos servidores, observando os procedimentos previstos no artigo 4º desta lei. Artigo 6º. Como medida de compensação, caso a incidência dos encargos referidos do artigo 5º, onere a administração, os poderes executivos e legislativo estarão autorizados respectivamente, através do decreto executivo e resolução legislativa, a converter o pagamento em pecúnia ou indenização do auxílio alimentação para cartão alimentação, vale ou ticket. Inciso 1º. Conforme administrativa, os poderes executivo e legislativo estão autorizados a restabelecerem o pagamento do auxílio alimentação por pecúnia mediante o decreto do executivo e resolução legislativa respectivamente. Artigo 2º. A necessidade de contratação de serviço para fornecimento do cartão alimentação, vale ou ticket, não isenta a administração das obrigações previstas na lei, motivo pelo qual deverá prover o auxílio alimentação em pecúnia diretamente ao servidor. Motivo pelo qual deverá prover o auxílio alimentação em pecúnia diretamente do servidor, sempre que não for possível o pagamento por meio de cartão alimentação, vale ou ticket. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor a partir de 1º de março de 2024. Artigo 8º. Revoga-se as disposições contrárias, especialmente em leis ordinárias, número 580, de 22 de fevereiro de 2023, número 809, de 5 de fevereiro de 2016, número 1440, de 16 de junho de 2023. Paço Municipal, Prefeito de Djalma Castanheira, 8 de fevereiro de 2024. Adélito Camargo Ferreira da Silva, Prefeito.
Solicito ao segundo secretário Marlon Mendonça a leitura do requerimento de moção número 1/2024, de autoria dos vereadores Ellen, Silmar, Marlon e Manuel.
Moção número 1/2024. Moção de apoio à aprovação do projeto de lei estadual número 1583/2023, de autoria do deputado estadual Carlão Pinatari. Excelentíssima senhora Joelma Elisa Villanova Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Indiaporã. Ellen Cristina da Silva, Silmar Ribas de Souza, Manuel Feliciano Rodrigues Neto e Marlon da Silva Rodrigues Mendonça, vereadores com assento nesta egrega Câmara Municipal, no exercício de suas atribuições legais e em conformidade com normas regimentais, bem por meio intermédio desse expediente, depois de ouvido o douto plenário, requeremos a concessão de moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 1583/2023, de autoria do deputado estadual Carlão Pignatari, para que o mesmo seja aprovado. Justificativa. Tem-se que a presente moção de apoio amparará e sustentará as autoridades engajadas à aprovação do projeto de lei estadual número 1583/2023, em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a criação de cadastro estadual de tutores e protetores de baixa renda, autoriza o Estado de São Paulo a instituir o cartão Bolsa Ração para os tutores e protetores independentes de baixa renda de animais domésticos e de outras providências. Por tudo exposto, requeremos o encaminhamento da presente moção de apoio ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Sr. André do Prado, e ao gabinete do deputado estadual Carlão Pinatari, dando-lhe ciência do exposto em nome da população de Aporaense, manifestando os sinceros cumprimentos desta Casa de Leis. Nestes termos, pede deferimento, plenário José Batista Maldonado, 4 de março de 2023. Ellen Cristina da Silva, vereadora PSDB. Silmar Ribas de Souza, vereador PSDB. Manuel Feliciano Rodrigues Neto, vereador PSDB. Marlon da Silva Rodrigues Mendonça, vereador PSDB. Pronto, senhora presidente.
Obrigada. Solicito à primeira secretária Ellen Cristina a leitura do requerimento de urgência especial aos projetos de lei ordinária número 13, 21 e 22/2024.
Senhora presidente, solicito dispensa de leitura do requerimento de urgência especial, pois todos os vereadores possuem cópia dos mesmos.
O vereador William Brito solicita dispensa de leitura do requerimento de urgência especial. Está em votação o pedido de dispensa de leitura do requerimento de urgência especial. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Está em votação o requerimento de urgência especial. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Encaminho para as comissões emitirem pareceres aos projetos de lei ordinária número 12, 13, 21 e 22, 2024. Suspendo a sessão. Reaberta a sessão. Projeto de lei ordinária número 13/2024, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para o estado transmissor de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Projeto de lei ordinária número 21/2024, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário Marlon Mendonça a leitura das indicações número 24/36/2024, de autoria de vários vereadores.
Indicação número 24/2024. Alerte Félix da Silva. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal construir um parque infantil no complexo de lazer de Aporã Alfredo Coelho. Justificativa. Reitero a minha indicação número 152/2021. Devido a diversos frequentadores da área de lazer municipal solicitarem que seja construído um parque infantil no local, por tratar-se de um ambiente seguro e aconchegante, considerando ainda que já existiu no CLIAC um excelente parquinho, destruído pela ação do tempo e pela falta contínua de manutenção periódica nos equipamentos. 4 de março de 2024, Laerte Félix da Silva, vereador PSB. Indicação número 25/2024, Alaerte Félix da Silva. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal construir um quebra-molas na estrada INP40, no trecho da Coab Cláudio Correia. Justificativa. Esta indicação é proveniente observar que na estrada INP40, no trecho da Coab Cláudio Correia, existe um grande fluxo de veículos que transitam no sentido Guarani do Oeste e vice-versa. Portanto, venho buscar soluções junto ao Executivo Municipal através da construção de uma lombada para reduzir a velocidade dos veículos de forma imperativa e, consequentemente, mitigar o risco de acidentes no referido local. 4 de março de 2024, Alerte Félix da Silva, vereador PSB. Indicação número 26/2024, William de Souza Brito. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal promover campeonato municipal de beach tennis. Justificativa. Considerando a minha indicação anterior de número 110/2022 e devido ao crescente número de pessoas que estão tornando-se adeptos da prática esportiva do beach tennis, pois ele é de fácil aprendizado, além de ser um esporte que possui uma característica de proporcionar diversão, especialmente no período pós-pandêmico. Na nossa micro-região já houve alguns campeonatos da modalidade e nosso município deve acompanhar a evolução deste esporte democrático. 4 de março de 2024, William de Souza Brito. Indicação número 27/2024. William de Souza Brito. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal construir um barracão no Distrito Industrial 1 para ser cedido como incubadora de empresas. Justificativa. De acordo com dados do IBGE, 80% das micro e pequenas empresas não chegam a completar o primeiro ano, enquanto 60% dos negócios fecham antes dos 5. É fundamental oferecer um espaço físico especialmente construído ou adaptado para alojar temporariamente os empreendedores, até que o negócio esteja consolidado. Pode variar bastante dependendo de alguns fatores. Isso inclui o tipo do negócio e o nível de expertise do empreendedor. Este local evitará que os empresários na fase inicial invistam altos valores na construção de prédios, sendo também uma forma de estimular a abertura de novas empresas e geração de empregos. 4 de março de 2024, William de Souza Brito, vereador PSB. Indicação número 28 de 2024. Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar a construção de lombofaixas na rodovia vicinal que liga Indiaporã ao Ouroeste, no trecho em frente ao restaurante Maná. Justificativa. Reitero as minhas indicações número 72 de 22 e número 17 de 2023. Após ouvir reivindicações de inúmeros moradores da Coab Cláudio Correia, além das diversas visitas por mim efetuadas no local, foi constatada a necessidade de solicitar ao Executivo Municipal a construção de quebra-molas destinada a reduzir a velocidade dos veículos automotivos e evitar acidentes no referido logradouro. 4 de março de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto, vereador PSDB. Indicação número 29 de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar a construção de um quebra-molas na rodovia vicinal que liga Indiaporã ao Ouroeste, nos dois sentidos, em frente à chácara do senhor Júlio Roberto de Santana. Justificativa. Reitero a minha indicação número 89 de 2021, no sentido de antecipar aos fatos, solicitar providência do Executivo Municipal em caráter prioritário para evitar possíveis ocorrências de acidentes envolvendo os moradores do conjunto habitacional Cláudio Ribeiro Correia, sendo de extrema necessidade a construção de uma lombada em frente à chácara do senhor Júlio Roberto Santana, para que neste local os veículos diminuam a velocidade. 4 de março de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto, vereador PSDB. Indicação número 30 de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal instalar câmeras de segurança e efetuar serviço de monitoramento nos prédios públicos do município. Justificativa. Reitero a minha indicação número 46 de 2023. Apresento ao Executivo Municipal sugestão para adotar medidas de segurança que possam proteger o patrimônio público e os profissionais que trabalham bem como auxiliar às investigações policiais, caso haja ocorrências nesses locais. 4 de março de 2024, Manuel Feliciano Rodrigues Neto, vereador PSDB. Indicação número 31 de 2024, Walter Antônio Maldonado. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar limpeza das ruas do bairro Tupinambá. Justificativa. Esta indicação vem após ouvir reivindicação de inúmeros moradores do bairro Tupinambá que pleiteiam uma ação do Executivo Municipal para melhorar o aspecto das ruas, pois atualmente encontram-se necessitando de limpeza de todos os logradouros. 4 de março de 2024, Walter Antônio Maldonado, vereador MDB. Indicação número 32 de 2024, Walter Antônio Maldonado. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar a instalação de ventiladores no refeitório da EMEI, professora Ilta Aparecida de Castro. Justificativa. Inúmeros pais de alunos e funcionários da EMEI, professora Ilta Aparecida de Castro, estão preocupados com a saúde de nossas crianças dentro do ambiente escolar, especialmente no refeitório, pois durante o horário de refeição a temperatura no ambiente é muito alta, sendo primordial colocar ventiladores para climatizar e proroporcionar conforto. 4 de março de 2024, Walter Antônio Maldonado, vereador MDB. Indicação número 33 de 2024, Walter Antônio Maldonado. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal efetuar a limpeza dos bueiros e a detetização das ruas do município de Indiaporã. Justificativo. Considerando a presença de grande quantidade de pernilongos em todo o município e a epidemia de dengue em vários locais do nosso país, faz-se necessário intensificar as ações de combate à proliferação de mosquitos. A limpeza de bueiros e a pulverização de repelentes seria oportuno como forma de controle. 4 de março de 2024, Walter Antônio Maldonado, vereador MDB. Justificativa número 34 de 2024, Ellen Cristina da Silva. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal implantar um centro de atenção para crianças com dificuldades de aprendizagem. Justificativa. Venho buscar junto ao Executivo Municipal solução para atendimento às crianças com dificuldades de aprendizagem. Trata-se de disponibilizar acompanhamento para que as crianças e jovens consigam construir seu conhecimento e aprender os conteúdos. Plenário José Batista Maldonado, 4 de março de 2024. Ellen Cristina da Silva, vereadora PSDB. Indicação número 35 de 2024. Ellen Cristina da Silva. Solicito do senhor chefe do Executivo Municipal adquirir uma geladeira e áreas condicionadas para o velório municipal Atanásio Lemos de Campos. Justificativa. Tenho observado durante diversas visitas feitas ao velório municipal que a temperatura do ambiente frequentemente é muito elevada, sendo necessário ser climatizado. Diversos munícipes também têm solicitado que o local possa disponibilizar uma geladeira para utilização dos familiares. 4 de março de 2024, Ellen Cristina da Silva, vereadora PSDB. Indicação número 36 de 2024. William de Souza Brito, José Carlos Santana, Laerte, Félix da Silva e Silmar Ribas de Souza. Solicita do senhor chefe do Executivo Municipal providenciar a instalação de um bebedouro de água potável gelada na Praça Luiz Antônio do Amorim. Justificativa. Reiterando as indicações número 25 de 2021, 20 de 2022, 94 de 2023, faça oportuno ao Executivo Municipal tratar de forma igualitária os seus cidadãos e estender o benefício também aos moradores da sede do município, pois o bairro Tupinambá possui em sua praça um bebedouro de água potável gelada, solução que há inúmeros anos os comerciantes das imediações da Praça Luiz Antônio Amorim e munícipes reivindicam, mas foram preteridos. 4 de março de 2024, William de Souza Brito, vereador PSB, Alerte Félix da Silva, vereador PSB, José Carlos Santana, vereador União Brasil, e Silmar Ribas de Souza, vereador PSDB. Pronto, senhora presidente.
Obrigada. Projeto de lei ordinária número 22/2024, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 632, de 6 de dezembro de 2013, que autoriza repasse financeiro ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da região de Fernandópolis, CISARF. Autoriza abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Entrega da moção de aplausos e reconhecimento público, Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Indiaporã, pelos seus 50 anos de atividades completadas no ano de 2023, jubileu de ouro e por ter praticado conduta benéfica à coletividade. Convido o vereador Laerte Félix da Silva para fazer uso da tribuna.
Boa noite, caros colegas. Boa noite a todos os presentes. Eu vou tecer só algumas palavrinhas para engrandecer um pouco mais a nossa noite aqui de hoje. Gostaria de parabenizar todos vocês que fazem parte do corpo da Assembleia de Deus, que tem aí um pastor hoje bem jovem, uma família jovem, né, que está de parabéns, que conduz aí a igreja, né, muito bem. É uma igreja que eu tenho estima, porque minha mãe faz parte, meu avô fez parte, e acho que a minha família quase que toda faz parte desta igreja. Eu sou católico, né, então eu tenho uma família meio dividida, uns evangélicos, outros católicos. Mas eu acho que religião, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte da nossa vida, e principalmente das pessoas mais jovens. Porque o mundo hoje está cada dia mais difícil. Então, se você não tiver, seja lá qual for, mas você tem que estar próximo a Deus, para que você tenha uma vida mais serena, mais tranquila, com dificuldades todos nós temos, mas com Deus é mais fácil caminhar. Então, é uma igreja que eu já disse que eu tenho uma estima, uma consideração muito grande. Eu parabenizo aqui o pastor por estar conduzindo muito bem o seu rebanho. E em 2000, nós temos uma lei federal que é de 2010, que é a Lei 12.328, de 15 de setembro de 2010. Em 2016, eu, como vereador, coloquei um projeto de lei que foi aprovado, a prefeita sancionou, que é a Lei 8.551 de 2016, que institui o Dia do Evangélico. Então, no mês de novembro, foi colocado no calendário de eventos do município o Dia do Evangelho. Então, eu acho que eu nunca vi. Todas as festas que a gente tem no município, geralmente são festas católicas. E nós temos várias pessoas que são evangélicas. Então, eu acho que o município, o prefeito em si, poderia sim, uma vez por ano, colocar um evento religioso voltado para o público evangélico e para todos nós. Que eu acho que tem música aí, vários cantores gospel hoje, que eu sou católico e gosto, admiro e gosto da música. Então, se tiver um show na praça pública ou em algum outro espaço que voltado para o público evangélico, eu acho que nós, católicos, também vamos prestigiar. Então, acho que cabe ao município, ao prefeito, colocar um show desse em uma época do ano, não precisa ser em novembro, mas em uma época do ano, em consenso com os evangélicos, colocar um show gospel para que todos possam curtir e prestigiar. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tenham uma boa noite e um bom dia amanhã. Obrigado. Ah, e a igreja é da minha idade, viu? Em maio, a igreja de 1973 também, né? E eu lembro, quando criança, da construção de cada pedacinho dessa igreja também.
Convido o pastor Tiago Ribeiro dos Santos para receber a moção de aplausos que será entregue pelo vereador Alaerte Félix da Silva, autor do requerimento. É verdade. Convido o pastor Tiago Ribeiro Santos para fazer uso da tribuna, desculpa. É porque já fui aqui, lá esqueci de anotar.
Obrigado. Vou trocar essa Bíblia aqui pela minha. Obrigado. Gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém.
Glórias a Deus. Quero agradecer aqui, cumprimentando todos os irmãos que vieram aqui nessa noite, né? Porque essa placa, simbolicamente, eu recebo, mas a igreja quem a merece, né? Todos vocês que fazem parte, irmãos e irmãs que estão aí há muito mais tempo, né? Talvez até do que eu tenho de vida, estão nessa igreja. Então, Deus abençoe. Nós temos ali a nossa irmã Yolanda, né? Que é uma das nossas irmãs mais antigas da igreja, entre outras nossas irmãs que estão ali, cabelos brancos já. Deus abençoe também aos demais que estão aqui nessa noite. Quero agradecer e cumprimentar também todos os vereadores. Fica aqui o meu agradecimento, a minha consideração, a minha estima. E também cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Municipal, Joelma. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essas honras que vocês fazem à igreja, né? E eu gostaria de deixar algumas palavras, e para não ser enfadonho, vou ser rápido, sobre a igreja. A palavra de Deus vai dizer que toda palavra divinamente inspirada, ela é apta para corrigir, redarguir, exortar e ensinar. Além disso, a palavra de Deus vai dizer que ela trata no corpo, alma e espírito. Ou seja, no âmbito da igreja, a palavra de Deus, e sendo também uma instituição, é a única que trata o corpo, alma e espírito. Espírito porque ajuda a todos a manterem contato com Deus. Alma, o intelecto, porque a Bíblia é o único livro no mundo que tem conhecimento teológico, empírico, histórico, científico e muito mais. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela, além de estar se tornando mais sábia e inteligente, ela também está crescendo na graça para com Deus. E ela também trabalha no corpo da pessoa, porque nós já vimos, os irmãos que estão na igreja já viram, aqueles que têm fé já presenciaram curas, milagres, que o médico não consegue explicar, que o laudo do doutor ele não consegue explicar. Mas nós, pela fé que nós temos em Deus, sabemos. É o Todo-Poderoso que está sentado no alto e sublime trono. Então, a igreja do Senhor é mais do que comprovado de que onde ela chega, seja num presídio, chega ou em um lugar onde se trata drogados, viciados, é mais do que comprovado na região onde ela chega, onde estatisticamente havia muita baderna ou pessoas que roubavam, matavam, estavam ali, né, marginalizadas, é mais do que comprovado que quando a igreja, o povo de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é pregada, o Evangelho de Deus é ministrado, há uma mudança, há uma diferença. O bandido deixa de ser bandido. Aquele que roubava, deixa de roubar. Aquele que estava nas drogas, no vício, na bebida, ele é liberto. Ele se torna uma nova pessoa. Aí, por isso que há muitas pessoas que não entendem. Vê aquele camarada que estava jogado na esquina, aquele cara que estava com as roupas todas rasgadas, quando ele vai para a igreja e Deus transforma ele, o Espírito Santo regenera ele, ele começa a andar todo arrumadinho, ele começa a andar engomadinho, ele coloca uma camisa, né? Ele vai de social para a igreja, ele se preocupa agora em cuidar da família e muda. Não é obra humana. Não é obra da igreja terrestre, mas é uma obra de Deus na vida das pessoas. Jesus vai perguntar aos discípulos, olha, alguns dizem que eu sou profeta, que eu sou isso, aquilo, mas o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai responder assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus faz um trocadilho e diz assim, é, disseste bem, porque o meu Pai revelou, tu és Pedro, que no grego significa pedra pequena. Ele diz, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação que eu sou o Filho de Deus, ele vai dizer, sobre esta pedra que no grego significa uma pedra inabalável, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então há um poder sobrenatural de Deus em favor da igreja, que trabalha na vida daqueles que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador. E é mediante essa autoridade, a autoridade de Jesus, a autoridade da Bíblia, que a igreja pode avançar, que a igreja pode ajudar pessoas, não no sentido apenas espiritual, que é o mais importante, salvar a alma, mas também nós temos o trabalho social, nós visitamos, nós oramos, nós louvamos e prestamos todo o tipo de apoio que podemos, e aquilo que é impossível a nós, clamamos a Deus, crendo que Ele vai nos responder. Nós vemos na Bíblia que o propósito de Deus para a vida de alguém é muito antes dela nascer. O salmista vai dizer que, ainda informe no ventre da mãe, o Senhor o via. Ele vai dizer assim, os teus olhos viam o meu embrião. A palavra de Deus vai dizer que antes mesmo de algum dia das nossas vidas existir, já estavam todas escritas nos livros e nos cartórios celestiais. Então, através disso, mostrando a todos essa autoridade de Deus e da Bíblia Sagrada na igreja, e a obra de Deus na vida do ser humano, né, do corpo, alma e espírito, é que essa igreja, a qual Deus criou, estabeleceu um propósito em 1973 com homens trabalhadores, muitos deles que trabalhavam na barragem, que começaram essa igreja, uma igreja pequena, simples, mas de irmãos sinceros que queriam servir a Deus de todo o coração. E hoje nós estamos nessa igreja depois de 50 anos e eu gostaria de citar os nomes de alguns dos pastores que dirigiram a igreja para que fique registrado aqui, porque devemos ter em memória de grandes homens, né, que deixaram talvez algo de suas vidas para servir a igreja. E isso não é qualquer um quem faz. Alguns deles são João Rodrigues, Manuel Rodolfo, José Alcides, José Cândido, Militinho, Raimundo, Norival, Antônio Domingos, Arnaldo, a qual nós temos a informação de que ele dirigiu a igreja por 3 meses, Pastor Abner por 2 anos, Pastor Miro por 9 anos e aquele que me antecedeu, nosso querido pastor, saudoso, Pastor Misael Ferreira dos Santos, que dirigiu a igreja por 14 anos, que foi responsável por ampliar a igreja no que ela está sendo hoje, no que ela é hoje. Nós temos um carinho muito grande e admiração por todo o trabalho que ele prestou a Deus até os últimos dias de sua vida. E também gostaria de agradecer aqui a missionária Sônia, que cuidou do pastor Misael até os últimos dias e também ajudou a dirigir a igreja no momento mais difícil da sua história. E estou eu dirigindo agora a igreja desde 15 de outubro de 2020. Nossa congregação local é uma igreja filial, cuja sede está em Jales, São Paulo, presidida pelo digníssimo pastor doutor presidente Cláudio Oliveira. Eu agradeço a minha oportunidade aqui, fica meu agradecimento, meu respeito, minha estima, que Deus os abençoe, parabéns à igreja, parabéns a todos, Deus abençoe. Queridos, a gente tinha falado e gostaríamos de louvar a Deus agradecendo, podemos? Amém? Então, Carlos Daniel, ele vai pôr, acho que no microfone, qual microfone nós usamos? Pode ser. Amém?
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente em nome de Jesus.
Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o meu pé.
Louvado é o nome do Senhor.
Nada mais a tratar na presente sessão. Encerro os trabalhos desta e informo que o áudio dessa sessão ficará disponível no site da Câmara. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Agradeço a presença dos nobres vereadores, demais pessoas presentes, procuradora jurídica Adriana Shijima, agente legislativa Cláudia Andrade, assistente legislativa Edenilson Gil. Boa noite a todos.